Sabe, geralmente quando a gente pensa em resolver um problema doméstico, tipo um cano que estourou na cozinha, uma fiação em curto, existe uma expectativa muito clara, né?
Uma expectativa de precisão, eu diria.
Isso, a matemática é super reconfortante. Um profissional vai lá, avalia o estrago, calcula os metros de material que ele vai precisar, soma as horas de trabalho, e aí ele te entrega um número exato. O problema está ali, visível. E a solução tem uma lógica que a gente consegue entender.
É uma dinâmica quase binária de causa e efeito, sabe? Algo quebrou, você aplica uma técnica e a coisa volta a funcionar. A transparência do processo normalmente está ali bem na nossa frente.
Pois é, mas olha só, ao mergulhar no material que a gente separou para nossa análise de hoje sobre o mercado de controle de pragas urbanas agora em 2026, essa lógica simplesmente desaparece.
Some completamente.
Sim, a gente entra num verdadeiro abismo de preços que, olha, parece desafiar qualquer bom senso. Nossa missão hoje é usar um guia completo que compilamos com dados da Trice Brasil, Prest Camp, Elite Campinas, Chronoshare Brasil e até da revista Oeste para abrir a caixa preta desse mercado. Porque o que salta aos olhos logo de cara é um contraste absurdo.
E que contraste, né?
Demais. De um lado, você tem anúncios piscando no celular prometendo acabar com qualquer infestação por, sei lá, R$ 80. Do outro, empresas formais entregando orçamentos de R$ 1.200 para o que na superfície parece ser um mesmíssimo serviço.
O que cria um ambiente que é perfeito para desinformação? Quando o consumidor não entende a complexidade do que está acontecendo, sabe, por trás das paredes, debaixo do piso, ele vira um alvo extremamente vulnerável.
Com certeza, o foco passa a ser só o preço final, né?
Exato. O foco vira só o preço, ignorando toda a ciência que é necessária para resolver o problema real.
E para começar a abrir essa caixa preta, tem um detalhe linguístico no nosso material que, nossa, funciona como um detector de mentiras instantâneo.
Ah, essa parte é muito boa.
É incrível. A palavra que todo mundo cresceu ouvindo, a famosa dedetização, ela está tecnicamente ultrapassada. Na verdade, ela carrega uma bagagem histórica bem pesada porque deriva do DDT.
Que foi um inseticida criado no século XX e que acabou sendo banido globalmente. Inclusive aqui no Brasil, isso já tem muitas décadas, né?
Pois é, e os motivos do banimento são assustadores. Vão desde a contaminação de lençóis freáticos até um acúmulo letal na cadeia alimentar.
É, o DDT foi um desastre ecológico silencioso. Ele tinha essa característica de bioacumulação. O inseto contaminado era comido por um pássaro que acumulava toxina. Aí o predador desse pássaro acumulava mais ainda.
Nossa, um efeito dominó.
O impacto ambiental foi devastador. Então, quando os profissionais de 2026 usam o termo desinsetização, não é só um preciosismo de vocabulário, sabe?
Não é para gourmetizar o serviço, né?
De jeito nenhum, é uma demarcação técnica. Se uma empresa ainda se apresenta oferecendo dedetização, ela está meio que avisando, mesmo sem perceber, que parou no tempo.
Caramba, isso já serve como um filtro, então.
Exatamente. É um indício fortíssimo de que as práticas deles, os produtos e muito provavelmente a adequação às normas sanitárias atuais não evoluíram. As formulações modernas, que a gente chama de saneantes, desinfestantes, são altamente específicas, registradas na Anvisa e projetadas para degradar no ambiente sem causar aquele efeito tóxico em cascata.
Entender essa diferença não é só curiosidade. Para quem nos ouve, é literalmente a linha divisória entre resolver um risco grave de saúde pública em casa ou cair num golpe barato que, tipo, vai colocar a família toda em perigo.
Sim, contratando um amador que despeja veneno agrícola no rodapé da sua sala.
Credo. E já que a gente tocou nesse assunto de soluções fáceis, isso leva direto para aquela prateleira de supermercado. Porque os dados mostram que a primeira reação de quase todo mundo quando vê uma barata não é ligar para um profissional.
Não é correr para comprar uma lata de aerossol.
Isso. Aquele spray de R$ 25. E aí, a matemática do desperdício que as fontes trazem é implacável. Porque no momento do susto, parece um ótimo negócio. Só que gastando isso todo mês, a pessoa joga mais de R$ 300 fora no ano. Lendo sobre isso, me veio uma analogia.
Opa, adoro analogias. Manda.
Imagine que a fiação da sua casa está em curto. As chamas estão derretendo os cabos lá dentro da parede e a fumaça começa a manchar a tinta da sala.
Tá, tô visualizando.
Comprar esse spray no supermercado é o equivalente a você ir numa loja de material de construção, comprar uma lata de tinta branca e pintar por cima da marca de fumaça.
Nossa.
A parede fica limpinha naquela tarde, mas o incêndio real continua lá atrás da parede, ganhando força.
É perfeito, ilustra perfeitamente a barreira biológica que a gente está lidando. O que é fascinante aqui é entender por que isso acontece. O que rola com esses sprays comerciais é o que a gente chama de efeito de contato, ou knockdown.
Que é tipo derrubar na hora.
Exato. O alcance é estritamente superficial. A química afeta o sistema nervoso daquela barata que estava caminhando na pia, paralisando ela rapidinho. Mas essa nuvem química não penetra.
Não entra na parede, no ralo.
Não, ela não desce pela tubulação até a caixa de gordura, que é onde o ninho realmente está. E, mais importante ainda, os ovos das baratas ficam protegidos numas cápsulas muito resistentes.
As zootecas, né?
Isso, as zootecas, elas são completamente impermeáveis a esses sprays de contato.
Ou seja, você mata a operária que estava ali de passagem, mas a fábrica de novas baratas continua funcionando a todo vapor.
Protegida por uma armadura biológica, sem sofrer nenhum arranhão. E tem o custo da hesitação, né?
Ah, sim, o tempo passando.
Adiar a intervenção profissional, tipo achar o orçamento caro e ir deixando para depois, faz a colônia crescer de forma exponencial. Uma infestação leve, que estava ali só no armário e que custaria, sei lá, R$200 para ser resolvida hoje, se espalha muito rápido.
Vai para a geladeira, para os conduítes.
E aí, em 2 meses, a complexidade para desmantelar isso aumenta tanto que o custo pula facilmente para R$600 ou mais. Porque o nível da infestação é o que dita o volume de produto e o trabalho.
Certo. O preço de hesitar é alto. Mas, se o spray é só pintar sobre a fumaça, qual é o valor justo para apagar um incêndio de verdade? Porque os dados mostram um espectro de valores bem largo em 2026. A desinsetização residencial varia entre R$ 158 e R$ 800, na maioria dos casos.
É uma margem grande, mas não é arbitrária. Ela é calculada baseada em 5 fatores reais e muito práticos.
Tá, e quais são?
O primeiro, claro, é a metragem do imóvel. Custa mais ou menos de R$ 7 a R$ 10 o metro quadrado para serviços básicos.
Justo.
O segundo é o tipo de praga, porque os protocolos mudam completamente.
O terceiro
é o nível de infestação que a gente acabou de falar, porque exige pontos extras de aplicação e retornos do técnico.
Aham, e o quarto?
É o método de aplicação em si. Pulverização líquida, gel inseticida, que é ótimo para cozinhas, pó químico para frestas e conduítes elétricos ou até iscas granuladas para formigas e roedores.
Tem tecnologia diferente para cada canto da casa.
Exato. E o quinto fator é a região ou o deslocamento. Os dados lá de Campinas e do interior de São Paulo mostram que ir para áreas rurais ou cidades vizinhas pode adicionar uns R$50 a R$150 reais na conta.
Certo. Vamos analisar isso por partes, porque, veja bem, não seria muito mais amigável para o consumidor se as empresas simplesmente tivessem um menu de pacotes no site? Tipo, ah, pacote cozinha por R$200, clica e paga. Não ia facilitar a vida de todo mundo?
Olha, a praticidade atrai, sem dúvida. Mas no mercado de controle de pragas, empresas que vendem pacotes fechados por telefone ou site sem vistorial imóvel são um enorme sinal de alerta.
Sério? Por quê?
Porque é o técnico que precisa definir o método, não o cliente. Vender combo sem vistoria presencial é tipo um médico te receitar antibiótico pelo WhatsApp sem nem te examinar, sabe?
Nossa, é perigoso.
É negligência disfarçada de conveniência. Empresas sérias com mais de 20 anos de mercado, tipo a Desinsecta, que atende muito lá em Piracicaba, ABC e na capital, elas operam com um orçamento personalizado. Eles entendem que cobrar de 2 casas do mesmo tamanho, o mesmo valor, é irresponsável se uma tem um problema leve e a outra está com o telhado tomado por cupim.
É, não dá para comparar. E, já que o tipo de praga muda tudo, o material detalha os invasores específicos que explicam esses orçamentos mais caros. Eu fiquei impressionada com o caso das baratas e formigas, que ficam nessa faixa de R$150 a R$800.
Aham, os casos mais clássicos.
E tem um detalhe memorável nos dados sobre a tal da francesinha, a Blatella germânica, que é aquela barata bem pequenininha, né?
Isso, a miudinha que gosta de ficar em motor de geladeira e dentro de armário.
Pois é, ela exige um gel inseticida super estratégico, o que custa mais do que só borrifar um líquido no chão.
Exatamente, porque elas ficam em locais onde o líquido não pode chegar, ou evaporaria. E o gel usa o comportamento delas contra elas mesmas.
E para as formigas, o preço escala quando as trilhas vêm lá do subsolo, né?
Sim, porque aí não adianta matar as que estão na pia. Tem que fazer uma barreira química profunda na estrutura. E se conectarmos isso ao panorama geral do ecossistema urbano, a coisa fica ainda mais técnica quando a gente fala de escorpiões.
O escorpião me dá até um arrepio. Os dados mostram que os valores saltam para R$400 a R$900.
E tem motivo. O escorpião, especialmente o Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo muito comum em São Paulo, ele exige um tratamento altamente técnico. Não é só aplicar veneno nele. Ele prende a respiração, fecha os espiráculos e o veneno não entra.
Meu Deus, eles prendem a respiração?
Prendem. Então o foco não é matar ele diretamente, mas matar a comida dele. Se você não controlar a barata, que é o alimento principal, o escorpião volta. Você tem que vedar acessos e eliminar as baratas. É um efeito dominó ao contrário. Se acaba o banquete, o predador vai embora.
Caramba, o técnico vira um ecologista ali na hora.
Na hora.
E falando em tratamento técnico, o que me deixou de boca aberta foi o pesadelo dos cupins.
Ah, os cupins de solo?
Os orçamentos vão de R$800 a, tipo, R$4.000, o que justifica esse valor?
É um trabalho massivo de engenharia. O cupim de solo constrói túneis de terra lá do fundo da terra até a madeira do telhado. Para parar isso, o profissional tem que furar o chão, furar concreto a cada 30 centímetros.
Uma mini obra na casa.
E barreira química no solo com alta pressão. Depois tem um monitoramento com iscas, meses de acompanhamento do técnico e as empresas ainda dão garantias longas de 2 a 5 anos.
É, não dá para ser barato mesmo. E, olha, quando a gente vê os riscos ocultos de não tratar, a gente entende que vale a pena pagar.
Os riscos de saúde são pesadíssimos.
Porque, assim, conviver com baratas porque achou o orçamento caro significa esquecer que elas carregam salmonela, E. coli, direto do esgoto para cima do balcão da cozinha.
Exatamente. Sem falar nas alergias.
Pois é, as fezes delas no ar causam asma em crianças. O rato transmite leptospirose e o escorpião... Bom, ele causa acidentes gravíssimos em idosos e crianças, muitas vezes fatais. O custo de não tratar transcende muito a questão financeira.
Transcende demais. É saúde pública, privada. E é por isso que o setor não permite amadorismo.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, sabendo desses riscos, a última coisa que alguém quer é colocar produtos químicos duvidosos dentro de casa. Como é que a pessoa separa o profissional de verdade do golpista? O material fala de uma regulamentação bem forte.
E é forte mesmo. O setor é rigidamente regulamentado. Não é qualquer um que pode comprar um borrifador e sair prestando serviço. Existe uma regra de ouro, que é a RDC 622 de 2022.
RDC 622 de 2022.
Isso. Ela exige, na prática, licença da vigilância sanitária, uso só de produtos registrados e a emissão de um certificado com todos os dados técnicos. Mas a peça-chave dessa resolução é a figura do RT.
O responsável técnico.
Ele mesmo. É um profissional habilitado no conselho de classe, tipo um biólogo ou um engenheiro agrônomo, que responde por aquela empresa e pelo veneno que está sendo manipulado.
Pensando nisso, a gente montou um checklist dinâmico para nossa audiência usar antes de fechar qualquer contrato. Primeira coisa, pergunte se tem alvará e licença.
Fundamental.
Segunda, quem é o responsável técnico? Se a empresa hesitar ou gaguejar, fuja na hora.
Desliga o telefone.
Terceira, quais produtos vão ser usados? Peça os nomes comerciais e a classe toxicológica. Quarta, eles emitem certificado com garantia? O padrão deve cobrir de 3 a 6 meses com retorno gratuito. E quinta, a vistoria é gratuita.
Esse checklist é perfeito para acender aquele alerta vermelho para os anúncios de R$80.
Sim, voltando naquilo. Preços absurdamente baixos geralmente gritam perigo, né?
Gritam. Significa um produto irregular ou muito diluído, falta total de responsável técnico e zero garantia. O golpista pega seus R$80, joga uma água com cheiro forte que mata 3 mosquitos na hora e em 2 semanas o problema volta em dobro.
Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, chegando no final da nossa análise, a grande questão é como a pessoa pode economizar de fato. O segredo não é buscar o mais barato no Google, mas contratar do jeito certo.
Exatamente. E tem 3 dicas de ouro que as fontes levantaram para essa economia inteligente.
A primeira é a regra de ouro da vida, né? Agir cedo.
Sim. Infestação leve significa menos tempo do técnico e menos produto aplicado. Ou seja, orçamento mais barato.
Perfeito. A segunda dica é focada para quem mora em condomínio. É fechar o prédio todo de uma vez.
Isso é genial, porque o custo unitário despenca por causa da logística da empresa e ainda impede o efeito migração.
Que é a barata fugindo para o apartamento vizinho, né?
Exato. Você fecha o cerco.
E a terceira dica é apostar em planos periódicos, principalmente em regiões mais quentes, onde os insetos estão a 1.000 por hora o ano todo.
É, em vez de esperar a crise estourar e pagar fortunas numa emergência, você contrata visitas a cada 3 ou 6 meses.
Que, diluindo o valor, transforma aquele gasto pontual gigantesco num investimento de, sei lá, cerca de R$50 por mês para ter a casa sempre protegida.
É uma mudança de mentalidade. Mas, sabe, revendo todos esses dados hoje, isso levanta uma questão importante e meio filosófica até.
Opa, adoro. Qual?
Se a gente pensar bem, os insetos sobrevivem muito facilmente a esses sprays caseiros que a gente usa o tempo todo, de forma indiscriminada. A gente só acaba matando os mais fracos e lentos, deixando a colônia lá próspera e escondida.
Sobram só os mais fortes.
Exato. Será que a nossa busca constante por soluções baratas e rápidas não está ironicamente forçando as pragas urbanas a se tornarem mais fortes e resistentes?
Nossa, uma seleção artificial acontecendo na nossa cozinha.
Cada vez que a gente compra aquele spray no supermercado, no impulso, a gente pode estar fazendo essa seleção artificial bem debaixo dos nossos narizes, criando super pragas urbanas.
Olha, é um pensamento provocativo e muito real. A gente tenta economizar na pressa e acaba treinando os insetos para serem quase indestrutíveis no futuro. É uma reflexão que definitivamente vale a pena digerir. Acho que com essa pulga, ou melhor, com esse inseto atrás da orelha, a gente vai ficando por aqui nessa nossa imersão de hoje. Muito material para se pensar e principalmente para mudar de atitude dentro de casa.